Boa noite, presidente, boa noite, demais vereadores, equipe de trabalho aqui da Câmara de Vereadores, boa noite à plateia, em especial os meus pais que estão aqui, meu pai Gervásio, minha mãe Marli, obrigado por estarem aqui comigo novamente, e também a todos que nos acompanham nas redes sociais. Colegas, minha pauta é um pouquinho grande aqui, mas espero ter tempo de falar tudo que está anotado aqui. Primeiro momento, eu só quis registrar minha indicação sobre o que eu relatei semana passada, sobre a campanha de prevenção aos maus-tratos animais, que isso era uma campanha que acontecia nas escolas. Fiz a indicação para a prefeitura, né, para a parte administrativa, e também dei ênfase na questão das ações de castração. Também tínhamos, há um tempo atrás, aquele caminhão que fazia castração dos animais, e também solicitei isso junto à parte administrativa. Semana passada, o vereador Alexandre levantou uma colocação sobre a questão da arbitragem, né, sobre a questão da licitação. Venho chamar também aqui a atenção, Alexandre, porque a licitação na parte da prefeitura vence quem tem o melhor preço, né? E muitas vezes, infelizmente, isso perde a qualidade. E hoje eu percebo, como funcionária da prefeitura, nós tivemos a policlínica que foi inaugurada esse ano, já passamos aí por alguns contratempos na policlínica por questão de chovia, e a água descia e escorria parede abaixo. Isso também é uma das causas das licitações. E isso, infelizmente, é dinheiro público e vai lá, tem que consertar, o atendimento atrasa. E isso não acontece só no esporte, infelizmente acontece em outros setores. E até muitos pais vieram me questionar sobre até a questão do uniforme escolar. Também é por licitação. E eles, às vezes, o uniforme usa duas, três vezes e já está se rasgando, né? Então, isso é uma coisa que não sei até que ponto a gente consegue melhorar essa parte de licitação, se existe algum critério de qualidade, mas isso, infelizmente, é dinheiro que vai e acaba sendo mais caro do que o barato, né? Outra coisa também que foi me solicitado muito é a ampliação de uma sala de reunião ali na Unidade Básica de Saúde de Imigrantes. Faço parte lá dos encontros lá de imigrantes e, graças a Deus, a gente tem um grupo de prevenção e promoção à saúde mental. E lá a gente tem 25 participantes para uma sala de 7, 8 lugares. Quando é dia aí de inverno, a gente consegue aí todo mundo ficar perto, mas nesse calor a gente não consegue ficar por lá. E os pacientes me cobram agora, por eu estar aqui, né, nesse um mês, se a gente conseguir de alguma forma ampliar aquela sala, porque acontece em torno de 20 a 25 pessoas dentro de uma sala bem pequena. Hoje eu estive lá e a gente liga o ar-condicionado, mas infelizmente não dá conta. E aí, são idosos, são pessoas mais de idade e muitas vezes acaba ficando desconfortável para eles. Outra solicitação em frente ao antigo açougue Schweigert, eu solicitei um redutor de velocidade. Minha avó mora bem ali na frente dessa rua. A gente tem ali uma faixa de pedestre, só que infelizmente ainda a alta velocidade ali acontece, principalmente na hora de meio-dia, hora de pico. Já algumas vezes presenciamos batidas, até atropelamentos naquela região, né? Então, se a gente puder pensar numa estratégia para que a gente possa reduzir essa velocidade, fazer algum redutor de velocidade naquela região. Uma das minhas indicações também, por parte da parte administrativa, fazer mais campanhas de educação permanente educação continuada. Profissionais da saúde, atualmente, é uma diretriz do SUS fazer parte de educação permanente, educação continuada. Nada mais é que as capacitações que acontecem na saúde, na educação. Então, podemos continuar? Então, seria mais essa parte de capacitação para os profissionais da saúde. Uma coisa também que muita gente me questionou agora, tivemos aí em Brusque, infelizmente, foi muita gente pelas chuvas, né? E muitos profissionais da saúde vieram me questionar se a prefeitura tem algum plano para quando acontecem essas enxurradas, essas chuvas. Muitos estavam trabalhando aqui na sexta-feira e estavam vendo se iriam para casa, se não iam, pela questão da chuva, e muitos acabaram não chegando em casa. Né? E aí foi questionado que alguns setores de outras secretarias foram liberados, outros não foram, e eles me questionaram por que alguns são liberados e outros não. Se existe alguma autorização de parte da prefeitura como um todo, ou se é para o setor, onde muitos funcionários acabaram ficando, Guarani ficou praticamente, não conseguiram passar depois das 4h30 e o funcionário abate o ponto às 5. Então foi questionado isso, por que algumas secretarias foram liberadas e as outras não, e na qual muitos acabaram também não chegando em casa. Vamos lá. E quero aqui parabenizar a Fundação Cultural. Esse final de semana a gente teve a Giornata ao Museu, aconteceu lá no Lajeado Alto. Tivemos a presença de praticamente todo o pessoal aqui da casa. É uma ação da Fundação Cultural, parabéns. Parabéns por trazer o Natal, parabéns por trazer Guabiruba, né, nas vitrines aí do turismo. E lembrando que temos uma programação bem vasta aí para o Natal e contamos com a participação de todos. E para finalizar, como a indicação do meu pai, seu Gervásio, semana passada a Câmara de Vereadores de Brusque fez uma homenagem à dona Benta Hildegard Silva, uma professora que também lecionou aqui na Guabiruba, e ela fez 20 anos de casa, né, de atividades na área escolar. Não sei como é que eu vou estar aqui ano que vem ainda, mas gostaria de pedir para os nossos colegas vereadores que a gente possa valorizar esses professores que passaram pela nossa cidade, principalmente pela nossa educação. Né? Hoje nós somos o que somos porque fomos educados, tivemos aí uma educação de qualidade, muitos passaram pelo João Bosco também, e quero aqui fazer só um agradecimento ao seu Edinaldi também. Perguntei para o Emiliano, ele fez 31 anos de... Ele lecionou 31 anos aqui na Guabiruba. E é um professor aí que tem uma ele carrega com ele aí bastante alunos e bastante ensinamentos. E também a avó do Xande, dona Juvelina também, que foi uma das professoras também que lecionou aqui na nossa região. Quem sabe para ano que vem pensarmos, no mês de outubro, além de prevenção e promoção, que é o Outubro Rosa, a gente também possa pensar nesses professores aí que se aposentaram e que fizeram muito pelo nosso município. No mais, acredito... Ah, e tem mais um aqui. Uma colocação, uma moradora da rua Francisco Debatin também solicitou a passagem de caminhão-pipa, mas quero também agradecer ao pessoal que faz esse trabalho, porque passei lá e estava acontecendo. Ela só pediu para dar só ênfase para que isso aconteça diariamente nos momentos de... Pode falar, senhor Alexandre.
Duda, obrigado pela parte. Nessa questão do caminhão-pipa, tá, a gente também recebeu as reivindicações ali da rua Francisco de Batim, e também solicitar ao Poder Executivo, né, que possa atender um pouco, de uma maneira mais assídua lá, os moradores da rua São Pedro, né, onde está acontecendo a revitalização da via, e onde acabam relatando a nós, vereadores, que a poeira está muito grande lá, e que não consegue solucionar o problema passando uma vez pela manhã o caminhão-pipa e uma vez à tarde. Precisa multiplicar essas passagens de caminhão-pipa aí para poder atender a demanda. Existem algumas senhoras e senhores de idade ali que residem próximo à via e que acabam passando um sufoco nessa questão da poeira aí, que acabaram me procurando também para tentar amenizar esse problema da poeira. A gente sabe que obra causa transtornos, vai ser um bem para a comunidade também, mas nesse período aí, dar uma atenção especial e redobrar a passagem de caminhão-pipa na rua São Pedro. Obrigado, Duda.
Obrigada, Alexandre. Até só para finalizar aqui a fala, eu entrei em contato também com o Anderson ali da infraestrutura. Ele já me passou também sobre a rua Francisco Debatin. Ela está nos projetos aí para pavimentação para o ano que vem, através do Plano 1000, que é um plano do governo do Estado. Demais vereadores, população que está aqui presente, obrigada pela participação de vocês e presença, e boa noite a todos.